Projetos em Destaque. As principais propostas em análise no Senado.
Olá, está no ar o Projetos em Destaque. Eu sou Ricardo Nakaoka e a partir de agora você vai conhecer as principais propostas em discussão no Senado Federal. No programa de hoje, vamos falar sobre combustíveis, planos de saúde e muito mais. Então, fique com a gente. O mais recente conflito no Oriente Médio, envolvendo os Estados Unidos, Israel e o Irã, já provocou muitas mortes e destruição de infraestrutura, além de ter gerado efeitos econômicos negativos em todo o mundo. Não só a produção de petróleo na região, como também o seu transporte está comprometido. Por causa desse cenário, houve a elevação do seu preço e o desabastecimento de mercados consumidores espalhados pelo mundo. O Brasil também foi afetado, o que obrigou o Executivo a editar uma medida provisória para garantir um subsídio de 32 centavos de real por litro de óleo diesel produzido no país ou importado. Esse incentivo será limitado a 10 bilhões de reais e valerá até 31 de dezembro deste ano. O objetivo é equalizar no mercado interno o preço de venda desse combustível muito usado no transporte rodoviário de carga e evitar que a elevação de custos seja repassada para o valor do frete e para cadeias econômicas muito dependentes desse modal. Ao mesmo tempo, o texto da MP eleva a alíquota do imposto de exportação de óleo bruto e de diesel. O governo espera, com essa arrecadação extra, compensar as perdas decorrentes da redução das contribuições para o PIS/PASEP e COFINS, incidentes sobre a importação e a comercialização de óleo diesel. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, elogiou a MP.
Nós sabemos que a nossa atividade econômica é muito dependente do transporte rodoviário, do preço do óleo diesel. Se o governo não tomasse essa decisão, poderíamos ter repercussões maiores do que as que já estão tendo, inclusive do ponto de vista do aumento do preço dos alimentos. Então, acho que foi uma boa medida e eu espero que, no espaço de tempo mais curto, nós possamos votar.
A medida provisória ainda prevê punição com multa para quem elevar de forma abusiva os preços de combustíveis, biocombustíveis e derivados de petróleo, sendo agravada em situações de conflitos geopolíticos ou de calamidade. Ou para quem recusar o fornecimento de combustíveis, biocombustíveis e derivados de petróleo de forma injustificada, com penalidade proporcional ao ganho econômico. Em ambos os casos, o valor da multa vai variar de 50 mil a 500 mil reais. Nesta semana, três ideias legislativas apresentadas pelo Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador foram transformadas em sugestões legislativas, encaminhadas à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, depois de receberem no portal E-Cidadania mais de 20 mil apoios em 4 meses. Uma delas, equipar o fator de correção do valor principal da contribuição do FGTS pago com atraso ao incidente no cálculo de tributos federais quitados depois do vencimento. O objetivo é evitar que o empresário deixe de pagar a contribuição e use esse dinheiro para financiar sua atividade, por considerar o fator de correção do FGTS mais baixo que os juros cobrados por bancos. A outra ideia reduz de 40% para 20% a multa incidente sobre o saldo depositado na conta do FGTS, nos casos de demissão sem justa causa. Havendo acordo para o fim da relação trabalhista, essa multa passará de 20% para 10%. O objetivo é reduzir os custos da dispensa de empregados e, com isso, viabilizar a formalização e acabar com a simulação de demissões, a pejotização e a informalidade. Por fim, a terceira ideia legislativa do Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador, que foi transformada em sugestão legislativa, muda a composição do Conselho Curador do FGTS para garantir a representação paritária do governo, dos trabalhadores e dos empregados no órgão. Atualmente, o governo detém 50% das cadeiras, o que, segundo o Instituto, transforma um fundo de natureza privada num instrumento de política fiscal unilateral. Agora, essas sugestões serão analisadas pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Se forem aprovadas, serão transformadas em projetos de lei e seguirão o mesmo curso conferido às demais proposições apresentadas por senadores. De acordo com dados do portal da Agência Nacional de Saúde Suplementar, em dezembro de 2025, 53 milhões de brasileiros estavam vinculados a algum plano privado de saúde. Uma lei federal regula esse setor, ao definir obrigações e direitos de usuários e prestadores de serviço. Atualmente, os planos individuais contratados têm prazo de vigência mínima de 1 ano e sua suspensão ou rescisão por parte da prestadora só pode acontecer se o usuário estiver inadimplente por mais de 60 dias ou se o titular não estiver internado. Mas o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, quer ampliar as garantias dos segurados. Por isso, ele apresentou um projeto para impedir o fim do contrato se o beneficiário adimplente estiver em tratamento médico de caráter continuado, cuja interrupção possa representar risco à sua vida e à sua integridade física ou agravar seu quadro clínico, qualquer que seja a doença. Pelo texto, a garantia de continuidade de tratamento valerá até que o beneficiário receba alta médica ou tenha à disposição alternativa assistencial segura, contínua e equivalente. Na opinião do senador, a rescisão unilateral desse tipo de contrato gera ônus para o beneficiário, que acaba privado de um tratamento adequado. Ele argumentou ainda que a insegurança existente nesse tipo de mercado acaba afastando pessoas interessadas em aderir aos planos de saúde.
Porque é uma forma de você garantir às pessoas que, na hora da necessidade, poderão realmente ser atendidas. E suspendendo exatamente os planos, claro que vai comprometer, porque quando a pessoa compra um plano é porque ela pode um dia precisar do plano. Então, essa é exatamente a forma de ficar de olho nos planos de saúde para não provocar esse dano ao beneficiado.
E a gente continua na saúde para falar sobre um projeto da senadora doutora Eudócia, do PL de Alagoas, que tem como objetivo assegurar às mulheres a partir de 25 anos de idade o acesso pelo SUS ou entidades conveniadas ao exame HPV-DNA a partir da autocoleta de amostra de secreção vaginal, método preferencial de rastreamento do câncer de colo de útero. A senadora explicou que, diferentemente do Papa Nicolau, que detecta alterações nas células do colo do útero causadas por infecção pelo HPV, o exame a partir do material autocoletado pelas mulheres é capaz de identificar a presença do DNA do vírus antes mesmo que ele tenha causado alguma lesão. Segundo ela, a detecção precoce permite um acompanhamento mais próximo e eficaz e menos custoso para o poder público. Doutora Eudócia citou outra vantagem do método, que permite que a própria mulher faça a coleta do material, sem a necessidade de se deslocar até um consultório ginecológico.
Um ganho importante que vem com esse tipo de exame é o alcance de um maior número de mulheres e, consequentemente, temos um diagnóstico precoce e maior possibilidade de cura da doença.
E a gente finaliza o programa com destaque para o projeto que cria a Política Nacional de Combate ao Discurso de Ódio contra a Mulher na Internet. A proposta obriga redes sociais, fóruns de discussão, blogs e comunidades de jogos eletrônicos a implementarem mecanismos de detecção, por inteligência artificial ou denúncia, de conteúdo de ódio contra as mulheres. Confirmado o teor ilícito da mensagem por análise humana, ela deverá ser removida. O projeto chegou a ser incluído na pauta do Senado desta semana, mas foi encaminhado para análise das comissões de Ciência e Tecnologia e de Constituição e Justiça, depois que alguns senadores, entre eles Marcos Rogério, do PL de Rondônia, alegaram que o texto precisaria ser melhor debatido por ferir o direito à liberdade de expressão.
Óbvio que nós temos que hoje nos preocupar com os avanços da tecnologia e tem que ter limites? Tem! Mas não dá também para aprovarmos uma matéria ao argumento de que estamos a aprovar uma legislação que deveria ser para proteger as mulheres e que, na verdade, significa um caminho aberto para o controle de conteúdo, para o controle das redes.
A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, alertou que, sem regulação das redes, o discurso de ódio contra as mulheres na internet não será combatido.
Liberdade de expressão não nos dá o direito de caluniar, por exemplo. Não nos dá o direito de difamar. Não nos dá o direito de fake news. Quanto menos e quanto mais de fazer um movimento machista, misógino, criado por homens para diminuir a figura da mulher.
É isso aí. Você também pode participar do processo de elaboração das leis do país. Acesse o E-Cidadania no site do Senado. Leia as propostas e vote para dizer se você é favorável ou contrário a elas. E que tal apresentar uma ideia que pode até virar um projeto de lei? Acompanhe o programa Projetos em Destaque na Rádio Senado toda sexta-feira às 14h e sábado às 20h. A gente também está na internet. É só entrar no site da Rádio Senado e baixar o áudio para escutar quando quiser. Se preferir, o podcast também está nas principais plataformas. Com redação de Alexandre Campos, edição de Bruno Lourenço, sonoplastia de Cristiane Melo e apresentação de Ricardo Nakaoka, o Projetos em Destaque fica por aqui. Muito obrigado pela companhia e até o próximo programa.
Projetos em Destaque, as principais propostas em análise no Senado.